Tem uma parte, Vossa Excelência.
Senadora Marinô, o seu pronunciamento hoje nesse Senado retrata mais do que uma indignação, retrata com precisão a expectativa de toda a sociedade. Todos nós, políticos ou não, nós somos cidadãos e cidadãs brasileiras que amamos esse país, queremos bem esta terra e gostaríamos muito, e eu tenho certeza que esse dia vai chegar, ver um país diferente, com práticas políticas austeras, onde o político seja, sobretudo, respeitado pela sociedade que ele representa. E eu entendo a tristeza e a indignação de Vossa Excelência. Mas eu não posso...
Mais indignação do que tristeza, Excelência, quero deixar bem claro.
Mas eu não posso...
Senador Paulo Davi.
Eu não posso, senadora, deixar de ressaltar qualidades que em tão pouco tempo descobri na senhora. Tem uma história que orgulha qualquer político. A senhora, com milhares de brasileiros...
Senador Paulo Davi, Vossa Excelência me permite interromper só para prorrogar a sessão pelo tempo necessário para que possamos ouvir os oradores inscritos.
Agradeço.
Obrigado, presidente. A senhora, com milhares de brasileiros, traz consigo um sonho e acalenta esse sonho. E muitos que acalentaram esse sonho foram importantes para a consolidação da democracia que hoje vivenciamos nesse país. Mas a sua voz intrépida, corajosa, valorosa, não vai escalar. A sua voz, onde quer que ela esteja, ela vai ser ouvida e vai ser respeitada. Eu tenho absoluta certeza, tenho a convicção de que mais cedo do que se imagina, teremos de novo a política, a brasileira valorosa Marinô nos plenários dos legislativos brasileiros. Sou solidário à senhora. Também sonho com um país bonito, belo, um país de democracia cristalina como água. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Randolfo, depois senador Pedro Taques.
Querida Marinô, eu não quero estar, eu tenho sempre esperança. Então, não quero entrar no contexto do fatalismo, de dizer que está tudo acabado, está tudo encerrado, por várias razões. Primeiro, porque este é um julgamento. Segundo, porque acredito que nós teremos julgamentos caso a caso. O que Vossa Excelência é parte, vai ser analisado dentro de pouco pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não tenho essa perspectiva fatalista. Nós ainda teremos, e eu estou acreditando que teremos a sua companhia aqui no plenário do Senado da República, com vossa combatividade fundamental para dar ânimo nesses tapetes azuis aqui. Fundamental para trazer a voz dos trabalhadores, como nós vimos com muita ênfase as suas declarações na ocasião da votação do salário mínimo. Então, primeiro, ainda não é hora, e esse não pode ser um discurso de despedida.
De jeito nenhum, Excelência.
Não é hora,
não
é
isso que eu
estou
fazendo aqui.
Portanto, não quero me recusar a qualquer caráter fatalista. Nós temos várias batalhas jurídicas e políticas ainda a travar. E Vossa Excelência já se destacou hoje. Eu fui perguntado por um jornalista do Globo, um depoimento sobre Vossa Excelência. da parte que eu mais destaco do depoimento que fiz, não foi da Marinô senadora ou da Marinô militante. É porque eu tenho o privilégio, eu tenho a honra de conhecer uma outra Marinô, de conhecer alguém, uma Marinô além da militante, além da militante que carrega com convicção a causa política mais bela da humanidade, a mais bela declaração de amor à humanidade, que é a declaração pelo socialismo. Eu tenho a honra e tenho o prazer de conhecer a Marinô amiga, aconchegante, carinhosa, que convive conosco, que é terna, que sabe, como poucos, fazer jus àquele brelo trecho da mais conhecida frase de Ti: endurecer sem perder a ternura. Você, Marinô, sabe ser dura contra os inimigos do povo, e sabe ser terna e carinhosa com os seus companheiros, e sabe ser acolhedora como uma bela mãe que você é, como você é mãe de Terena, como você, com toda a solidariedade que você externa a nós, quando precisamos, quando somos acometidos de qualquer infelicidade, essa solidariedade toda é nossa para você nesse momento. Então, Marinô, não terminou a batalha jurídica, não terminou a batalha política, e não é nenhum julgamento que vai terminar a sua bela trajetória. O povo do Pará tem orgulho de ter tido, de ter você como senadora da República. E se tivesse que ser pronunciado no pretérito perfeito, ou seja, ter tido, o povo do Pará é que perderá a melhor senadora da República que já teve em toda a sua história. Mas não quero acreditar nisso. O povo do Pará continuará a ter orgulho da senadora que tem, com a combatividade que você tem. Então, para nós, eu estou falando aqui por Ivan, por Jean, por Chico, por Luiz Araújo, por Rodrigo, por Toninho, por todos os seus companheiros e companheiras do Partido Socialismo e Liberdade, que te abraçam com muito carinho e que têm certeza que a tua força e a tua combatividade saberá trazer vitórias novas. Porque não tem nenhuma convicção melhor para um socialista do que acreditar que mesmo na sua geração, mesmo não na sua geração, mas um dia será construído nesse mundo um mundo de igualdade, de justiça e de solidariedade.
Obrigada, querido Randolph. Senador Pedro Taques, tem a palavra para partilhar depois, senador.
Obrigado, senadora. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, este caso da ficha limpa ou ficha suja, esta decisão que se avizinha, me fez lembrar uma pergunta que a minha filha me fez. Eu tenho uma filha de 13 anos, ela perguntou um dia para mim o seguinte: pai, por que nós somos corruptos? Perguntou assim. Eu respondi a ela o seguinte: nós não somos geneticamente corruptos, porque a biologia moderna, a nanomedicina, ainda não chegou à conclusão de que no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, criando o zigoto, no fenômeno da nidação, nesse instante existe um gene que faz com que o brasileiro seja corrupto. Nós não somos geneticamente corruptos. Eu disse a ela que nós também não somos historicamente corruptos. Alguns defendem isso, que, segundo consta, a nossa colonização, a partir de 1534, quando para cá criminosos portugueses vieram, esta seria a causa da corrupção que graça entre nós. Eu analisei os criminosos que para cá vieram, e eles eram menos criminosos do que os ingleses que foram enviados para a Austrália, e a Austrália era uma penitenciária, é bem menos corrupta que a República Federativa do Brasil. Nós não somos geneticamente corruptos, nós não somos historicamente corruptos, nós somos culturalmente corruptos. Nós somos culturalmente corruptos, senhora senadora, porque nós, muitos de nós, entendem que a coisa pública é coisa de ninguém, quando a coisa pública é a coisa de todos nós. E aí nós aceitamos o que se denomina de relativismo ético, a ética consequencial, que os fins justificam os meios e os fins não podem justificar os meios. Nós somos culturalmente corruptos. Por isso, aquele cidadão que nós chamamos de Zé, aquele cidadão simples, ele aceita a corrupção. Um presidente da República, um presidente do Senado, um ministro do Supremo Tribunal Federal, não interessa qual seja, e não quero fulanizar a conversa, também é relativo no tocante à ética. Nós precisamos mudar isso. E não há outra forma de nós mudarmos esta nossa cultura que é propícia à corrupção, a não ser através da educação. A educação é um instrumento que liberta, a educação é um instrumento que transforma o indivíduo em cidadão. Isto demora muito, é muito longo, mas nós temos que iniciar, e eu tenho a honra de estar do lado do senador Cristóvão, que há muito vem falando sobre isso. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal, e não se diga que decisão judicial não se debata. Sim, decisão judicial se cumpre no Estado Democrático de Direito. Agora, decisão judicial pode e deve ser debatido, porque tudo está sujeito à Constituição. O debate de uma decisão como essa, que tem repercussões em vários espaços da convivência do cidadão, deve ser debatido, sim. E esta decisão, ela reflete, ela espelha o relativismo ético, esta ética consequencial que precisa ser debatida dentre nós. Eu quero me colocar ao lado de Vossa Excelência nesta luta. Vossa Excelência é de um partido diverso do meu, mas não interessa os nossos partidos, não interessa os nossos estados, não interessa os nossos nomes. O que interessa é que nós defendemos a mesma causa.
Obrigada, Excelência. Senador Cristóvão, depois o Paim.
Marinô.
Senadora Marinô, eu não vou entrar na análise dos aspectos jurídicos que tratam da corrupção e tentam impedir a corrupção no comportamento dos políticos. Corrupção que, na verdade, devia se chamar ladroagem. Nós pervertemos tanto esse país que até pervertemos o dicionário, o vocabulário. Os pobres,
bem lembrado, Excelência,
os necessitados,
ladroagem.
Os que roubam são chamados de ladrões. Os que se apropriam de recursos públicos são chamados de corruptos. E nem se diz que ele roubou, diz que desviou o recurso. Eu não vou entrar na discussão. Eu quero entrar na falta que a senhora vai fazer nessa casa, por causa de duas outras corrupções que estão escondidas por aí. Uma é a corrupção nas prioridades e outra é a corrupção ideológica. Corrupto não é só aquele que se apropria de dinheiro público. Corrupto é aquele que faz política sem uma causa, sem um objetivo, sem um propósito, sem uma ideologia por trás. Corrupto é aquele que, sem impor nenhum tostão no bolso, vota projetos cujas prioridades são desligadas das necessidades populares. Vota por palácios, por viadutos, no lugar das escolas, da água, do esgoto que o povo precisa. E aí a senhora vai fazer uma grande falta aqui, pela sua coerência ideológica e pelo seu compromisso com prioridades relacionadas ao povo brasileiro. Convivi muito pouco com a senhora aqui, mas nesse pouco tempo que eu convivi, aprendi a admirá-la, não apenas pela sua postura, mas pela sua capacidade de articulação, pelo seu jeitinho calmo, discreto, que convence a gente. Inclusive a mim, quando sabia em quem não votaria para presidente do Senado, mas não sabia em quem votaria. E a senhora me convenceu a dar o meu voto ao Randolfo, que eu dei com muito orgulho. Esse seu jeito vai fazer falta aqui. Mas, para aqueles que têm ideologia, que têm prioridades, isso aqui é um tempo passageiro. A gente não vê isso aqui como a razão de ser da vida da gente.
Com certeza.
É como os espiritualistas que acham que a vida na Terra é uma coisa passageira. Para nós, políticos de consciência, o Congresso é uma coisa passageira. O cargo é uma coisa passageira. Permanente é a nossa luta. E nessa luta, ninguém vai tirar o seu mandato. Nessa luta, a sua coerência, a sua história vão continuar determinando o que a senhora vai fazer e onde vai fazer. Por isso, a minha tristeza com a sua saída, mas a minha absoluta convicção é que sai daqui desse tapete azul, mas a gente continua junto no tapete vermelho da luta por um Brasil justo.
Obrigada, senador.